partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Próximo sábado, dia 21 de março, marca o Dia Nacional das Tradições de Raízes de Matriz Africanas e Nações do Candomblé, instituído pela Lei 14.519, de 2023. Esta data celebra a cultura, o candomblé e as religiões de matriz africana, coincidindo também com o Dia Internacional contra a Discriminação Racial pela ONU. E para marcar então essa data, nós estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura Baba Hendrix de Olumilá, ele que é Baba Lorixá do Ilê Axé Orixá Urê, PhD em Teologia, membro da Renafro Saúde, assessor técnico do Conselho Estadual do Povo de Terreiro, e também o Baba Diba de Emonjá, ele que é Baba Lorixá da comunidade de Terreira Ilê Axé Emonjá Omi Olodô e coordenador nacional da Renafro Saúde, Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. Ele também é presidente do Conselho do Povo de Terreiro do Estado do Rio Grande do Sul e sanitarista pela URGS. Baba Diba, Baba Hendrix, bem-vindos à FM Cultura.
Muito obrigado.
Obrigado, Alan. É um prazer estar mais uma vez aqui.
Maravilha. Bom, estamos falando então sobre 21 de março. Qual o significado desta data?
Olha, sempre que a gente marca, né, um dia de luta, para nós, povo de terreiro, que enfrentamos aí um racismo estrutural, e o racismo religioso é a face mais perversa desse racismo, né, para nós é uma vitória, é um ganho, né? Esse dia não veio, né, como presente, veio por conta de muita luta, né? Isso nacionalmente falando, né? Muita luta de enfrentamento ao racismo religioso.
Maravilha. Que assim, que continuemos, né? Porque é necessária e tem muitos desafios essa luta aí.
Exato. É um dia de mobilização, um dia de muita ação, um dia de estar falando para a sociedade quem a gente é, o que é o espaço de terreiro, e também dia de ensinar um pouquinho as pessoas a adotar uma postura antirracista.
Uhum. Baba Hendrix?
É, a única coisa que me incomoda nessa data é o nome que deram para ela, né? Porque é um nome que foi mal pensado, eu acredito, né? Então, por exemplo, fala de nações de candomblé como se o candomblé fosse a única tradição de matriz africana do Brasil, né? Uhum. E claro, quem não é do candomblé se incomoda, né? Com esse candomblé-centrismo, é um dos conceitos que eu tenho trabalhado aí com relação a pesquisadores e a vivenciadores que acabam centralizando, né, ou imaginando que o candomblé é a única tradição de matriz africana, o candomblé e a umbanda, do Brasil, né? Isso refletiu até mesmo nos dados do IBGE, né, quando eles registraram que o Rio Grande do Sul era o estado que tinha o maior número de candomblé, e isso foi um equívoco da fala, né?
Isso é importante frisar, né? Que o candomblé ele é cultuado mais para Rio de Janeiro, mais para o norte, né? E aqui no Rio Grande do Sul a tradição é o batuque.
Sim, o candomblé ele surge na Bahia e se espalha para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui no Rio Grande do Sul, né, o que surge é o batuque, né, e o batuque ele vai se espalhar não para o resto do país. Essa é uma curiosidade. Claro, tem, né, principalmente em Santa Catarina, muitos gaúchos foram para lá e levaram o batuque para lá. Tem no Paraná. E me parece que tem uma casa no Mato Grosso. Né? E que também são de gaúchos que foram para lá, né? Mas se espalha principalmente aqui nos países do Prata, né? Argentina e Uruguai.
Sim.
Então também tem essa diferença, é mais internacionalizado, digamos assim, o batuque, né?
E quando muda o nome, esvazia o processo de resistência, né, do estado aqui, né? Assim como o tambor de Minas no Maranhão e como Xangô, sim, né, de Recife, que é uma, são outras tradições de raiz africana, enfim, são de raiz africana, falam língua africana e tudo, mas Xangô tem todo um histórico de resistência ali, né? Assim como o tambor de Minas. Então, quando tu tenta botar tudo dentro do mesmo saco, já é uma postura, eu acho que racista.
Sim, sim. Então há uma, divisão, uma luta, né? Também, né? Uhum. Acho importantíssima a data, né? Como um reconhecimento das lutas, né? Mas houve um equívoco aí na hora de nomear a data, né?
Perfeito. Tu falaste agora sobre aspectos daqui, não só no Rio Grande do Sul, mas Uruguai, Argentina. Eu não tenho conhecimento de como seria, como funciona o batuque, a umbanda, o batuque nessas regiões.
Não, essas regiões aí são incríveis. O Babadiba tem filhos de santo no Uruguai, né? E assim, é uma adaptação que não foge muito do padrão, né? Há só um sotaque, né, na hora de cantar as rezas em Urubá, né?
Eu vi ali uma balança, né, que eles vão caminhando de lado, assim, não abre e fecham com...
Eu acho que lá, por exemplo, na Argentina, onde há mais tempo que tem o batuque lá, né, eles já têm uma identidade meio própria, porque eles já estão na terceira ou quarta geração de batuqueiros lá, né? Então, agora no Uruguai eu acho que já é bem mais parecido com o que acontece daqui no Rio Grande do Sul, por conta dessa, não só de uma proximidade ali da fronteira do Uruguai, né? Então é o norte do Uruguai com o sul do Rio Grande do Sul. Mas também eu acho que é mais jovem, né? Eu acho o batuque lá, né?
Certo.
Então tem menos tempo.
Me ocorre agora como seria a Umbanda, porque a gente sabe que as entidades, elas costumam ser de acordo com a região, né? Então aqui nós temos muito forte a questão indígena e em algum momento aparece também os ciganos, né? A tradição dos ciganos. Mas para o norte a gente percebe lá que tem o boiadeiro, enfim, né? Na Argentina, né? Nessas regiões mais aí ao sul, tem alguma característica de alguma entidade diferente daqui que nós cultuamos aqui?
Essa é uma boa pergunta, né?
Olha, eu conheci a Umbanda, por exemplo, no Uruguai, né? No Uruguai é os mesmos caboclos. Inclusive os pontos, né? Alguns eles cantam, né, em espanhol, mas é o mesmo ponto. É o mesmo ponto que a gente canta aqui, né? E o caboclo se manifesta, é o mesmo caboclo.
Sim, sim.
Os grupos indígenas também, né, os grupos indígenas que foram expulsos pelos colonizadores são os mesmos, né? Tanto no Uruguai quanto na Argentina, né? A gente vê muito a diferença, por exemplo.
E os pretos também, né? A Argentina expulsou os pretos.
Sim, a Argentina teve uma política ali de racialização, né? De higienização racial, né? E até é bastante curioso que eles aceitem a tradição africana lá. E daí, essa poderia ser uma discussão até, né? Mas daí teria que ser com argentinos, né? Pra saber, porque lá todo mundo é branco. Os batuqueiros lá são todos brancos, né?
Sim.
Não é como aqui, que metade é branca, né? Lá é 100%.
E no Uruguai, que tem muita gente preta, porque aí o povo foi expulso da Argentina, foi pro Uruguai, né?
Inclusive os remanescentes aí da Guerra dos Farrapos, né? Também foram para o Uruguai ali, né? E se estabeleceram naquela região, né?
Aliás, o Uruguai tem muita tradição negra também. Tem o carnaval, que eu ainda não conheço, mas eu gostaria de conhecer.
O candombe.
Tem o candombe e ali Artigas tem o carnaval, mas o carnaval de Artigas é brasileiro.
Então.
É brasileiro. Mega carnaval. Está concorrendo aí com o carnaval de Uruguaiana, que é um mega carnaval também, né? E do Rio de Janeiro.
Interessante. Eu tive a oportunidade de conversar com um professor da Universidade do Uruguai, né? Não sei o nome da universidade, mas é uma universidade do Uruguai. Quando eu estive na Uruguaiana lá. E ele era especialista no candomblé, né? Daí eu conversei com ele, né, sobre isso, perguntei se havia alguma relação religiosa. Ele disse que hoje não, mas que no passado sim, tinha muito a ver com religião. Porque pouca gente sabe, né, mas a palavra candombe, ela é ela que vai dar origem à palavra candomblé. E ela também foi empregada para falar do batuque aqui no século XIX ainda, né?
É mesmo?
Sim, quando a mãe de santo mais antiga do batuque é a mãe Rita de Xangô, né, que tem até registros dela lá no Museu de
Porto Alegre. Que não é a mãe Ritinha.
Não, é mãe, a Ritinha de Bélgica. É uma outra mãe Rita. Tem até uma foto dela lá no Museu José Felizardo, eu acho. E tem um recorte de jornal dizendo, né, que a polícia invadiu o candombe de mãe Rita.
Olha aí.
Né? Então esse é o registro mais antigo que nós temos o registro do batuque, né, em termos jornalísticos e tal.
Maravilha. Bom, mudando o rumo da nossa prosa aqui, eu queria retomar um ponto que tu falou, que é a respeito do censo, né? 2025, ano passado, foi divulgado o censo de 2022, falando sobre algumas questões, algumas diferenças, inclusive um aumento do número de adeptos de religiões de matriz africana. De 2010 era 0,3%, para 2022, então, para 1,1%, que é um número significativo, né, de esse aumento.
Sim, para
300%.
Isso, para quando nós não figurávamos, né, em números nenhum antigamente, né? E isso também não vem de graça, né? Foi a partir de uma mobilização nacional que na década, em 2010, né? A partir de 2010, uma campanha nacional que foi orquestrada pelo Sem Brasil na época, que lançou a campanha em todos os estados do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul lançou a campanha que é Quem é de Axé diz que é. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, viajamos por todo o interior do estado, lançando a campanha, né, incentivando o povo a se autodeclarar como de terreiro ou de umbanda, né, de batuque ou de umbanda, ou de candomblé, porque agora já tem muito candomblé aqui, enfim. Mesmo assim, né, não colocaram uma nomenclatura específica, né, no censo, mas mudou os números já em 2000 e, no censo de 2000 e... depois de 2010, né?
Foi
2022, né? Que já teve essa mudança expressiva aí. Então, não foi de graça, né? Foi a partir da mobilização, porque eles não davam esse destaque, não perguntavam, e as pessoas também diziam que eram espírita ou que eram católica, né? Os nossos mais velhos diziam, né? Que a Sim. gente é batuqueira, mas a gente é católico, né? Eles diziam. É. Pra gente não ser perseguido.
Também fui batizado, isso. Eles dizem, né? Eu tenho também um outro elemento, né, que eu acredito que contribuiu bastante para as pessoas admitirem, né, a sua religiosidade, né, que é o âmbito, eu não saberia a nomenclatura, eu acho que tu tem mais cacife para isso, né, que é esse âmbito midiático, sabe? Teve a escola de samba que ganhou lá o né, do Rio de Janeiro com um enredo sobre Exu. Vários artistas começaram a dizer, Wagner Moura é de Oxóssi, né, de uhum. Candomblé, né, como as pessoas os artistas começaram a dizer que eram de religião. Isso acaba fazendo com que as pessoas tenham um pouco mais de orgulho da sua fé, né, e sobretudo as redes sociais como o TikTok, né. Então, as pessoas começaram a aparecer muito nessas redes sociais rápidas, de vídeos rápidos e tal.
E importante que de forma positiva, porque Sim. antes tinha aquela, né, a galinha preta da macumba, aquelas coisas mais jocosas, né, mais pejorativas.
Pejorativo, e bem pejorativo. Né,
e que eu acho que o pessoal começou a tomar um outro posicionamento aí, mas o engajamento das figuras mais públicas mesmo, Sim. na tradição, isso é muito importante e muito positivo, né, para...
É interessante esse fenômeno mesmo, porque a religiosidade é tão misturada no Brasil, assim, né, de as pessoas são católicas, mas também vão lá no terreiro, né, são de outra tradição religiosa, mas vão no terreiro, são espíritas, vão lá no terreiro, mas na hora de
evangélicos também vão no terreiro.
Evangélicos.
Só para dizer, só para registrar.
Então, mas na hora lá de apontar a sua religiosidade, acabam não dizendo que são, ou que pertencem, ou que frequentam um terreiro, né? É curioso isso.
Eu diria que tem dois grupos de pessoas, acho que o Babadiba vai concordar comigo, né? Que são os iniciados e os leigos. Então, os iniciados têm certeza que são da tradição. Já o leigo, que é aquela pessoa que consulta o jogo de Ifá, né? Uhum. Faz trabalhos, acompanha, às vezes vão assistir uma sessão ou a festa de batuque, né, participando da festa de batuque, mas não são iniciados. Então, por não serem iniciados, eles não se dizem.
Dizem que são simpatizantes, que são próximos, mas não se autodeclaram como... Se tu perguntar, eu tenho hábito, quando a pessoa vai consultar comigo, é que é a primeira vez eu pergunto, qual é a tua religião? É, para ver o que a pessoa vai me responder, né? E a pessoa responde, né? Ah, eu sou católico, eu não tenho religião nenhuma, eu estou procurando, né? Uhum. E aí eu pergunto, tu pretende encontrar no terreiro uma religião? Aí a pessoa responde, não sei, talvez. Eu disse, sim, porque tu não vai encontrar, né? Tu vai encontrar, né, uma expressão do sagrado, tu vai encontrar religiosidade, tu vai encontrar. Mas religião não, porque nós né, somos, né, os guardiões de uma tradição, né, de uma filosofia de vida que veio do continente africano, uhum, e que religiosidade é um dos atributos.
Quando te referes à religião, tu estás falando de?
Religião?
Sim.
É, porque na verdade, é o Ocidente que nos chama de religião, né?
Uhum.
Na verdade, nós não somos religião. Nós temos uma relação com o sagrado, com uma ancestralidade de matriz africana, enfim, que o Ocidente chamou de religião. Uhum. É uma cultura, é um modus vivendi que veio do continente africano. É isso. Claro que hoje a gente, para a sociedade compreender melhor, a gente fala, né, babarrendo, de teologia de matriz africana. Porque também nós temos uma estrutura, né, sagrada, que poderia ser considerada como religião, sim. Né? Nós temos um Deus único, criador, nós temos as divindades que criaram o mundo, as pessoas, os seres humanos, enfim. Né? É, em determinados momentos, como postura política, a gente se defende como religião, né? Em outros momentos, a gente se defende como tradição.
Perfeito. E essa mistura também ela pode ser vista quando se tem, por exemplo, a festa de São Jorge, a festa de Iemanjá. Enfim, são culturas que estão muito misturadas.
Acho que eu não usaria a palavra mistura.
Não é misturado, né?
É, para não...
É, não, misturado no sentido de que tu encontra nessas organizações, nessas festividades, pessoas que estão lá reverenciando Ogum.
Isso.
Mas que também isso, estão reverenciando o São
São
Jorge,
festas,
né,
paralelas, uma festa dentro da outra, mas cada um no seu lugar, isso, né? Engraçado.
Sim, é muito interessante isso, né? Porque, por exemplo, eu já vi católicos usando vela verde, vermelha e branca, né?
Não pintaram agora a igreja de São Jorge ali de vermelho, né?
Uhum.
Com verde ali.
E claro, tem uma essas cores têm uma simbologia para nós, são as cores de Ogum, né?
Sim, sim.
E, claro, a gente pode fazer muitas relações a respeito do porquê dessas cores e tal, mas o fato é que elas se autogerenciaram, sabe? A crença se autogerenciou a ponto de como é que eu vou dizer assim, aliciar, não sei se essa é a palavra, né, tanto católicos quanto batuqueiros.
Mas eu acho super saudável quando a gente consegue estar junto,
sim,
cada
claro,
um no seu lugar,
sim,
né?
Claro que sim.
Num respeito, numa coisa, todo mundo querendo, né, a mesma coisa. Né? Não dá para dizer que o São Jorge é Ogum.
Sim.
Né? Não dá para dizer. Né? Mas está todo mundo na mesma energia. Né? Eu não tenho dúvida que dia 2 de fevereiro circula, né, pelo orbe, né? É uma energia de Iemanjá, né? Mas o que acontece ali, em torno da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, são duas festas paralelas. Uma que homenageia a Iemanjá, com todo o peso africano, e outra que homenageia a Nossa Senhora dos Navegantes.
Assim como a festa de Moçambique, lá de Osório, que também é muito interessante, porque ela acontece dentro, a cerimônia dentro da Igreja Católica, mas que com esse vínculo da tradição negra, que de alguma forma é, vamos dizer assim, permitida que aconteça.
É uma congada, né? O Moçambique é uma congada. Isso. Eu não sou especialista, o especialista é o Oswaldir Carvalho.
Exato.
Né? Chamar ele para falar disso.
Exato.
Mas eu entendo isso, né? Que eu vejo Moçambique como uma congada, um reizado, né? Então são práticas culturais que existem. E que também é parecido com o candomblé, viu? O candomblé também é meio isso.
Uhum.
Então são práticas culturais negro-africanas adaptadas numa conjuntura, num contexto católico, cristão-católico.
Isso.
Né? Então é uma...
E que reproduz um histórico de um tempo, né?
Sim.
Assim como os lá no, viu ali no Atlântico Negro, né, tem os Aguidá.
Os Agudá.
Agudá. Os Agudá. Que
da...
lá eles fazem o carnaval cantando aquelas marchinhas do,
sim,
tempo que viveram no Brasil, quer dizer, e reproduzem aquele histórico, né, todo ano, na mesma época, enfim, porque é isso, parou no tempo, é uma memória que fica, né, é a importância
e
das congadas trazer
isso. É uma identidade também.
É.
Isso é interessante no ponto que tu tocaste aí, não sei se tu quer esse aprofundamento, mas...
Fique à vontade.
Mas as discussões dos antropólogos a respeito dessas práticas híbridas, né, que eles chamam de sincretismo, né?
Uhum.
E eu defendo que não é um sincretismo, né? Porque a proposta, o conceito teórico de sincretismo, ele é diferente do que acontece aqui nas tradições de matriz africana em geral no Brasil, né? E daí, para mim, o conceito melhor, que melhor se adequa, é de hibridismo do Homi Kababa, né? Que é um pesquisador indiano, né? Que tenta... Ele escreveu um livro chamado Local da Cultura, onde ele traz esse conceito de hibridismo, falando sobre como a cultura, que é oprimida, ela, para ela não se apagar, ela usa elementos da cultura opressora para poder continuar se mantendo viva.
É isso.
E é exatamente isso que acontece com relação ao batuque, com relação ao candomblé e até mesmo a própria Umbanda, né?
Uhum.
Então, quando a gente vê essas festas, né, tanto de Iemanjá quanto de São Jorge, que são as mais importantes... Aliás, a festa de Iemanjá, eu ainda quero escrever alguma coisa falando sobre isso, como Iemanjá furou a bolha da tradição africana, e onde pessoas, né, do Brasil inteiro e até fora do Brasil... tem uma crença fortíssima em Iemanjá sem sequer serem da tradição africana.
Pula um sete ondinha, larga o barquinho.
Ano novo, né, essas coisas todas. Então, acho que esses elementos são importantes para a gente também compreender de forma um pouco mais profunda a tradição, sabe? Muitas vezes as pessoas nos têm apenas como feiticeiro, né, Babaji?
Feiticeiro.
E acho que, inclusive... nos procuram, as pessoas leigas, né, nos procuram em busca do trabalho, né, do serviço, do feitiço. Né.
Sim, eu gosto.
Do feitiço nesse sentido mais original da palavra, de fetiche, né?
De achar que a gente produz, né, ingredientes mágicos para diversas situações, né, para mudar situações, inclusive.
E o problema é que isso acaba nos reduzindo, né? Isso. Daí reduz um sacerdote, que é uma autoridade civilizatória, né? Quer dizer, não é apenas um sacerdote, né? Um pai de santo, um babalorixá, uma ialorixá, não são apenas sacerdotes, não. Né? São autoridades civilizatórias, que também têm um cargo de sacerdócio, mas também, né, atua como ouvinte das pessoas e de orientador, né?
Cuidador, a gente cuidador, cuida. Né? Cuida 24 horas por dia, né? Vamos chamar de médico é reduzir. O que a gente faz, chamar de sacerdote também, e reduzir, porque o papel, né, da autoridade civilizatória de matriz africana, tanto babalorixá como ialorixá, é muito maior.
Mas como é importante, né, porque as pessoas chegam geralmente numa situação até de vulnerabilidade emocional, sentimental, né, buscando algum tipo de afago, algum tipo de lógica que lhes permita tocar a vida adiante. E às vezes só um aconchego, uma palavra que necessita, que falta para aquela pessoa seguir seu caminho. E num terreiro consegue.
É o acolhimento, é ouvir, saber ouvir, é o aconselhamento, né? E às vezes não precisa nem jogar, só na conversa a pessoa já sai acolhida e feliz.
Uma vez eu conversando com um babalaô cubano, e ele me falou uma coisa que a gente sabe, mas que nunca parou para pensar, né? Ele fazendo uma distinção entre a forma de acolhimento ou de resolução de problemas das tradições africanas com relação ao cristianismo, né? No cristianismo, geralmente, essas resoluções são coletivas. Então, é a vassoura ungida, a água ungida, ou não sei o que ungida, que é para todo mundo. Tipo, então, assim, se tem, né, 300 pessoas numa igreja, aquela é a solução para todos os problemas de todas aquelas pessoas, né? E já nas tradições africanas, não. O teu problema é individual. E daí, então, tu vai consultar o babalorixá ou a ialorixá, e o teu problema vai ser resolvido individualmente dentro daquele contexto, né? Então, tudo que se faz, né, é feito exclusivamente para ti, né? Então, são coisas que a gente sempre fez, mas nunca parou para pensar. E daí teve que vir esse cubano, né, falar para a gente, poxa vida, é mesmo, né? Então, a gente pensa coletivamente, né, pensa a partir da comunidade, mas trata individualmente, né? E essa é uma diferença que é crucial, hein?
Maravilha. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco. E eu quero jogar uma batata quente agora para vocês, porque eu não pedi com antecedência, mas vou pedir agora uma música para nós finalizarmos o bloco.
Eu gosto daquela, mas por favor, Respeita meu alguidá, respeita povo de santo, respeita meu orixá.
A intolerância que chutou a santa e queimou terreiros, santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual senhor esculacha morador que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, sobre a lei do opressor. A intolerância que chutou a santa e queimou terreiros, santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual senhor esculacha morador que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, sob a lei do opressor. Mas por favor, respeita meu alguidar. Intolerância que chutou a santa e queimou terreiros, santa ignorância que remete aos tempos lá do cativeiro. Em nome de qual senhor esculacha morador que na sexta veste branco? Esse é o meu povo de santo, sob a lei.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Próximo sábado, 21 de março, marca o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Essa que foi instituída pela Lei 14.519 de 2023, data que celebra a cultura, o candomblé e as religiões de matriz africana, coincidindo com o Dia Internacional contra a Discriminação Racial pela ONU. Portanto, nesta noite estamos recebendo aqui, no estúdio da FM Cultura, o Baba Hendrix, de Orumilá, e o Baba Diba, de Emonjá. Que estão no primeiro bloco, nós conversamos aqui, Baba Diba e Baba Hendrix, sobre algumas questões, mas eu quero retomar uma pauta que a gente falou sobre o censo de 2022, que foi divulgado ano passado, porque o censo, ele traz esse número assim, de aumento de adeptos de religiões de matriz africana, mas também traz um aumento significativo de adeptos de evangélicos. E daí nós temos também um quadro que é de... parece que seja um crescimento de casos de intolerância religiosa.
Isso é um assunto bem complexo, né? Acho que tem vários fatores aí, né? Um dos fatores, por exemplo, que eu acho que até poderia ser discutido, é a questão de um fenômeno social que eu tenho observado já há alguns anos, há 15, 20 anos, e que eu sempre peço para os sociólogos pesquisarem, né? Que eu quero ler os sociólogos, né? Eles vão ter o referencial teórico para poder fazer essas análises, que é essa migração racial entre as tradições. Então, nós estamos vendo muitos brancos migrando para a tradição africana e muitos negros migrando para as igrejas evangélicas, né? E daí, então, isso gera um fenômeno que precisa ser observado, né? Precisa ser compreendido e que, em alguma medida, também vai explicar o porquê do aumento dos ataques. Porque, geralmente, quem abandona uma identidade, ele... Para poder, isso já é um fenômeno psicologicamente registrado, né, e analisado. Quem abandona uma identidade muitas vezes faz crítica àquela, à identidade anterior para poder se adequar à nova identidade, né? E daí então o que a gente tem observado, claro, foi inicialmente essas perseguições foram, sempre existiram, tá? Desde o Brasil colônia, desde o Brasil império, tá? Mas ela hoje ganha outros patamares, né? Porque nós temos grupos de intolerantes, né? De racistas religiosos no Congresso, né? No Congresso. A bancada, eu tenho alertado já há algum tempo, que a bancada da Bíblia hoje no Congresso é de 41%, né? 41% dos congressistas, dos nossos congressistas, são da Bíblia, da bancada. Sim. Da Bíblia. Né? E essas pessoas elas acabam criando dispositivos legais, né? Porque é a função do parlamento, que daqui a pouco vão nos cercear, né? Vamos voltar à época né? Ao século XIX da perseguição estatal.
Que triste isso.
Quando o professor Jairo, né, chega no final da década de 80 aqui no Rio Grande do Sul e tal, e começa a fazer as provocações, né, de reafricanização e de enfrentamento do racismo religioso por parte das igrejas eletrônicas na época, né, do neopentecostalismo, ele já dizia que existia um projeto, né, de tomada de poder dos evangélicos, né? E isso está se configurando hoje, né? E aí não é à toa, né, que o maior número de evangélicos, né, hoje são de pessoas negras, porque faz parte da estratégia deles. Eles colocam as igrejas na periferia, no ponto da comunidade, sim. Que é onde está o nosso povo preto. Salvador é a capital que tem mais número de igrejas evangélicas em cada esquina. Porque a ideia deles é desconstituir, né, o candomblé e puxar as ovelhinhas, né, para o seu culto. E tem uma tática ali de lavagem cerebral que eles fazem, né? Fico espremendo a mente das pessoas, né, para fazer essa conversão. Agora, o nosso estado é o estado das contradições. É o segundo estado mais branco do Brasil, tem o maior número de terreiros do Brasil. Uhum. E muita gente branca convertida, né, para o batuque, né? E o antropólogo da URGS, o Ari Pedoro, diz que no Rio Grande do Sul tem um embranquecimento das tradições de matriz africana. E a gente diz o contrário, que tem um empretecimento dos brancos a partir das tradições de matriz africana. É o contrário. E é uma estratégia, é uma estratégia política, né, das igrejas evangélicas de tomada do poder, e eles só vão conseguir isso a partir das conversões, porque cada conversão é um voto, né?
Mas isso realmente é um retrocesso. É um retrocesso que a gente percebe. E eu tenho muito vivo aquele programa que fizemos, o Abadiba, sobre o documentário que tu apresentaste, que é o Adidê, falando sobre... Para mim, um dado absurdo, né? Que as comunidades, na época do alagamento, as comunidades de terreiro tiveram uma dificuldade de acesso aos itens de primeira necessidade por questão de racismo religioso.
O agasalho e a comida.
Que barbaridade.
Uhum. Absurdo. A gente não conseguiu ainda liberar o Adidê, né? A Miriam Fitner e o Carlos Caramês estão com um problema para conseguir liberar ali, mas a gente vai conseguir liberar, porque esse documentário é muito importante. É 15 minutos, realmente, que retrata um momento muito crítico, né, do estado do Rio Grande do Sul, que ainda, 2 anos depois, ainda não se resolveu, né?
Sim.
Não teve um olhar assim significativo para as comunidades de terreiro. E a proposta é, são propostas de, descaradas, né, de remoção, né, para um espaçozinho, né, de habitação popular.
Ainda não teve nada?
Não, nada de política efetiva, nada.
Inclusive, Alan, acho que cabe falar agora, né, que tem um projeto da URGS, né, junto com o Conselho do Povo de Terreiro, em que agentes territoriais, né, vão passar nesses terreiros que foram afetados pelas enchentes para fazer entrevista com as pessoas e fazer um levantamento, né, justamente para facilitar, né, a inserção de políticas públicas para
produzir dados, né?
Que... E isso é o que é extremamente importante, por isso aproveito o teu canal aqui, né, essa oportunidade que tu está dando, para pedir, né, para as casas de matriz africana que foram afetadas, né, pelas enchentes, foram diretamente afetadas pela enchente, né, que recebam os nossos agentes territoriais e que
todos
respondam ao questionário. Né? Todos são
todos de terreiro.
Né? Todos os agentes são de terreiro. E que, né, que respondam as perguntas, né, porque elas vão ser extremamente importantes para esse levantamento de dados e assim favorecer mais tarde, né, com a...
E dizer que a gente, enquanto povo de terreiro, né, a gente fica constrangido, né, em retornar com um questionário e não com a solução, mas nós não somos o Estado. Né?
É, exatamente.
Nós não somos o Estado, nós somos o povo de terreiro preocupado com o nosso povo de terreiro. Sim. E se a gente não fizer isso, a invisibilidade político-social vai continuar.
O povo de terreiro faz esse diálogo,
isso,
estabelece o diálogo, isso. Mas quem decide, quem tem a caneta na mão é o Estado.
A caneta e o dinheiro, né? É. E acha que o montante, né, que a gente... Nós atrevemos, enquanto conselho, a fazer um levantamento de um montante, né, que seria o ideal para a reconstrução dos 652 terreiros que nós levantamos, né, naquela pesquisa a partir da enchente, né? E, bom, quando eles olham os números, é muito dinheiro para preto, né, e macumbeiro ainda, né? Que é dinheirinho de num contexto, né, de país, num contexto de Estado, é um dinheirinho para uma açãozinha, ó, né, de política.
Babadiba, e esses casos chegaram a ser fruto de uma denúncia? Chegaram a ser denunciados?
Tem diversas denúncias. Né? E a maior parte das denúncias nesse campo acabam, né, virando... Né, caindo no esquecimento, enfim. Uhum. A gente denuncia muito. A única política efetiva que chegou foi a de cestas básicas articuladas por nós mesmos, que conseguimos acessar o Ministério da Igualdade Racial e, a partir dos dados que nós produzimos, nós conseguimos fazer. E outra, a gente também se engajando, né, inclusive para fazer a entrega, né, das cestas básicas, né, sem receber nem o erário, nada, né, na militância mesmo, porque...
Voluntariado.
Isso, porque o Ministério da Igualdade Racial não ia dar conta de fazer isso, né, de chegar até o nosso povo.
Sim, até porque eles não sabem, né?
Isso.
Eles estão acostumados com uma outra estrutura, né? Todo mundo para fora do Rio Grande do Sul, quando fala em terreiro, eles já têm uma imagem, e essa imagem é a do terreiro de Candomblé.
Sim.
Que tem uma infraestrutura muito diferente do terreiro de Batuque, né? O terreiro de Batuque é a casa das pessoas. As pessoas arredam seus móveis da sala para fazer a festa de Batuque. Então, quando uma pessoa chega na frente de uma casa de Batuque, ela vê uma casa normal, né? São pouquíssimas as casas que têm realmente uma estrutura voltada especificamente, né, com um salão vasto, uma coisa assim, né?
Uma cozinha.
Um
espaço de acolhimento para quem vem de longe. É muito raro.
É muito raro. Então, muito raro. A maioria das casas são assim, nesse sentido, né? Inclusive a minha. A minha, assim, né? A gente arreda todos os móveis, né? Tira tudo, rezando para não chover, para não molhar os móveis. Né?
Bota e tudo para rua.
Bota tudo
assim,
para rua.
Muito acarajé eu fritei debaixo de barraca.
Eita.
É.
Então é assim, né?
A minha era assim também.
E daí as pessoas não compreendem isso, né? Não compreendem, as pessoas de fora não compreendem isso, porque tem como modelo o Ilê Axé, o Pó Fonjá, né? A Casa Branca do Engenho Velho, o Gantuá, né? Então são esses modelos que eles têm como candomblé, de candomblé, de terreiro, né? De terreiro. E daí aqui não consegue identificar isso.
Sim.
Então para nós foi importante, né, essa ação durante o evento, né, climático, né, que a gente conseguiu, as pessoas conseguiram enviar seus dados, né, minimamente para a gente poder entrar em contato e levar esses alimentos para as pessoas. Mas muitas pessoas que não tiveram acesso a isso, porque simplesmente tiveram que sair das suas casas, muitas vezes, e eu tive relatos disso, né, que a pessoa, para poder acessar a cesta básica, tinha que participar de um culto, porque era a igreja que estava distribuindo.
O Pai de Santo rezou de mão dada para poder conseguir comida para o povo que ele estava ali articulando.
Então, quer dizer...
Isso que o Estado é laico, né?
Sim, mas as igrejas não são, né? Mas
o dinheiro, em princípio, vem do Estado.
Não, e um outro detalhe é que, como era há 2 anos atrás, né, era praticamente, ainda estávamos vivendo resquícios, né, da maldição bolsomínia.
Ah,
porque a maior parte das instituições de assistência social estava na mão dos neopentecostais. Né? Os espaços de acolhimento eram eles que estavam comandando.
É verdade.
E aí a gente acabou se tornando refém, né, dessa... Foi o que mais nos preocupou, né? Que eu sempre digo que no ADD tem esses relatos, né? Muita gente sonhou com a enchente. Eu sonhei com a enchente. Eu vi uma onda d'água que batia ali naquela parte onde eu tenho minhas plantações, ali aquela parte mais baixo do terreiro, que tem um arroio ali, né? Aí vinha uma onda e a gente estava colhido na parte superior da casa da minha tia, a gente olhava e dizia, não entrou na nossa cozinha ainda.
Isso foi antes da enchente?
2, 3 dias antes da enchente. E aí, quando veio a enchente, que em questão de horas, né, acabaram-se os mantimentos do supermercado, porque o povo subiu o morro para saquear, né?
Uhum.
E água, não tinha mais água, não tinha mais nada. Aí que eu fiquei no estado de letargia. Eu disse, gente, o que a gente vai fazer? Se, no geral, a sociedade está assim, imagina o povo de terreiro. Foi a minha preocupação. Aí, quando eu via a juventude invadir o terreiro, disse, não, baba, vamos fazer comida. E começaram a fazer comida. E aí eu disse, não, claro, vamos fazer alguma coisa. Aí veio a Miriam. A Miriam disse, baba, eu não sei, então eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, eu vou fotografar. Aí a Miriam saiu desesperada, né, pedindo carona nos barcos, né, de resgate, para poder documentar alguma coisa.
Assim. Por isso o documentário.
Não, o ADD foi diferente, foi um recurso que nós, de tanto gritar, né, pedindo socorro, dizendo que o nosso povo estava passando necessidade, a Fundação Ibirapitanga do Rio me mandou uma ajuda de R$100 mil. Bom, uma mixaria, né?
Uhum.
Para 650 terreiros. Eu disse, gente, o que é que eu vou fazer, né?
Pensando na quantidade de terreiros a ser atendida.
650 terreiros, 100 mil, né? Se eu der R$1.000 para cada um, olha, mesmo debaixo d'água, o nosso povo ia dar jeito de arrumar um lugar seco para fazer uma churrasqueada e um galeto, viu? Debaixo da necessidade. Uhum. Eu conheço o nosso povo. O que que a gente fez? A gente criou cotas de R$5.000 por terreiro, para atingir pelo menos um número dos que estavam mais grave a partir do mapeamento que a gente fez ali.
O critério foi esse, né?
Foi
os que
esse.
Estavam com uma situação mais Isso. calamitosa.
Aí, para 100 mil, R$5.000 seriam 20 terreiros. Nós conseguimos atender 38 terreiros com essa verba. E aí a Miriam documentou tudo isso, né? Quando a gente foi entregar, né, ela documentou tudo isso. E interessante que eu pedi para cada terreiro desses que estavam em situação mais grave uma lista de coisas que envolvesse o sagrado, né? Imagens, tambor, agê, casinha do bará, telhado, assoalho. E eu recebi assim, ó, muitas coisas, muitos pedidos assim de... E a maioria das coisas que pediu não alcançava, né, os R$5.000.
Uhum.
Por isso que a gente conseguiu atingir os 38 terreiros. E foi baseado nesse protótipo, né, nesse projeto, que nós fizemos um cálculo, né, de um valor que seria razoável para socorrer o povo de terreiro. Né.
Baba Hendrix, queria falar sobre outro tema agora, porque no dia 27, eu olhei lá nas tuas redes, tu está anunciando um evento que vai ser no dia 27 de março, que vai ser o 18º Encontro das Almas Iluminadas, um tributo ao Gumejê. Fala um pouco mais sobre esse encontro.
Eu fui convidado pelo Paulinho Diodé, né, que é o organizador, né, através do Uniaxés, né, que é a organização dele, né. que organiza esse evento na verdade, há mais de 18 anos, só que ele ficou meio em stand-by aí por os últimos 5 anos. E sempre foi realizado em Canoas, né? Onde ele também oferece prêmios, né, para destaques, né, para pessoas que se destacaram na sociedade, né, no povo de terreiro em geral. E daí, esse ano, ele conseguiu articular com a cidade de Nova Santa Rita, onde vai acontecer esse evento. E eu fui convidado porque eu vou ser um dos né, que vai ser premiado lá, né? Vai ser, Babadiba já foi, ele me falou que Babadiba já teve essa consagração lá.
É mesmo. Não lembro.
Serás agraciado com o troféu Guerreiro das Almas.
Isso, né?
Eu não me lembro. Não,
por realmente. por conta, porque essa é uma festa, um evento, né, voltado para a Quimbanda, que é uma das tradições que existem aqui no Rio Grande do Sul, né?
Certo.
E daí, então, as pessoas que tiveram destaque. Mas no meu caso, né, eu não sou tão destacado assim na Quimbanda, né, apesar de praticar, mas ele disse que é por conta das minhas, né, das minhas contribuições intelectuais, né, para a compreensão das tradições de matriz africana. Então, por causa disso, ele quer me premiar lá, né? E daí eu acolhi, né, e isso,
mas
me senti
muito
agraciado,
né? Isso é muito importante. Eu acho, né, que realmente Exu, né, mesmo sendo Exu Quipandeiro, é o povo que veio, né, irreverente, que veio para fazer a diferença. Uhum. Que é tudo aquilo que a sociedade, né, que a sociedade cheia de diversos padrões, né, de morais, diz que não pode, o povo da rua vem dizendo que pode. Então pode. Né? E aí tem esse poder de aglomeração, esse poder de mobilização, né? É muita gente, são milhares, centenas de pessoas que participam desse encontro. Olha o que o Pai Ricardo faz aqui no Porto Seco, gente. Mais de 5 mil pessoas ali em torno, né, da fé no povo da rua, no Exu e na Pomba Gira. Assim o Pai Paulinho Dodé também, não sei quantos anos, já está 20 e poucos anos.
Essa é a 18ª edição.
Isso, 18ª edição de um encontro de almas iluminadas.
Mas faz mais de 20 anos.
Né? E o Pai Paulinho foi uma figura, né? É uma figura, um ente político, né? Que tem muitas ações, assim, tem um histórico, né, de defesa do povo de terreiro. A grande questão, né, a grande crítica que eu tenho é isso, né? Transforma isso em consciência política, né? Podem ser movimentos, podem ser mobilizações com o propósito de mudar a realidade política, né, do nosso país, do nosso estado. Porque não adianta, quando eu fui candidato aí, não sei, não me lembro se foi a deputado ou a vereador, né, no encontro do Pai Ricardo, assim como eu fui também do Pai Paulinho, e aí não adianta, o Exu bate nas costas da gente e diz, estou contigo, negão. Mas ele não tem título de eleitor. Ele não vota, né?
O lance todo é a conscientização.
A consciência política é saber, gente, que nós tivemos aí sob a égide de um governo que desconstituiu, né, todas as possibilidades de direitos humanos no Brasil, todas as bandeiras identitárias, né, todas as pautas identitárias, eles colocaram por terra, né, e que contribuiu muito por essa incitação ao ódio, né, a xenofobia, o racismo, a homofobia, a lesbofobia, enfim, tudo isso teve um crescimento muito grande. E eu associo o crescimento do racismo religioso também a esse modelo político. Hoje a gente está pagando, tem resquícios aí, a polícia volta a invadir terreiros, ameaçando prender tambores e uma série de outras coisas aí que a gente tem se deparado no dia a dia aí do povo batuqueiro.
É o retorno aos anos 40, né? E daí, então, eu tenho... Antes eu tinha uma crítica muito grande a esse tipo de evento, né? Mas depois, fazendo uma análise histórica, e até mesmo conversando com o Babadiba, com outros, né, com outros pensadores aí da tradição, eu compreendi que esse tipo de movimento, assim como, por exemplo, a procissão de Ogum, né? Eu confesso que eu achava banal, né, esse tipo de evento, mas hoje eu compreendo hoje eu compreendo eles, né? Eu compreendo esses eventos também como eventos políticos, porque estão tá levando para a rua, tá publicizando, né? Uma imagem positiva da nossa tradição, isso, né? Quer dizer, se afastando de todos esses os estereótipos que são colocados, né? Então, esse evento, como esse, no dia 14 passado agora, eu também participei de outro lá em Gravataí, né? Que foi uma sexta edição do encontro de quimandeiros ali de Gravataí, né? Onde foi feito um seminário antes, né? Teve participação, inclusive, ali da secretária de Educação do município, né? De outras secretarias de cultura e tal, e também do gabinete do prefeito. E daí depois teve uma fala minha, teve uma fala lá de uma professora também. Então, assim, tem fala. Ele era para ele estar, mas ele acabou não indo. Não sei o que houve. Então, assim, são falas políticas e depois tem a gira. Depois tem a gira, né, do povo mesmo na rua, né? É uma forma também de luta.
E que é algo,
sabe,
que não fere. Não fere nem os princípios, né, da quimbanda, porque é uma sessão pública. Né? As pessoas vão ouvir ponto e vão incorporar ali, pronto, vão conversar com as pessoas. Sim. Enfim, não tem nada que fira, né, os princípios da tradição.
Mas fere apenas quem é preconceituoso. Daí eu lembro do episódio que teve da festa do Bar do Mercado ano passado. Sim. Que a imagem foi quebrada, enfim, né?
Sim.
Isto é realmente também algo muito lamentável.
E mesmo lá em Gravataí, que aconteceu no dia 14 agora, por exemplo, né, ao redor, o local é um cruzeirão que tem lá, que é o Cruzeiro do Bará, né?
É uma rótula.
É uma rótula que tem lá em Gravataí, né, que é quase fora da cidade, lá na zona industrial, no distrito industrial. Mas o que aconteceu? Ali nas empresas ao redor tinham placas com trechos bíblicos, né, voltados pro centro ali, né? Então, quer dizer, então a gente já via...
Vê bem onde é que está o capital, né?
Essas questões sutis.
Quem é que acha,
né,
que manda, né?
E daí, mesmo agora, né, esse evento das Almas Iluminadas, nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar, porque estou aqui, né? E, né, era para ocorrer onde sempre ocorreu, em Canoas. Mas a prefeitura de Canoas não permitiu. E daí, então, está acontecendo em Nova Santa Rita por conta de articulações políticas lá.
Que interessante. A prefeitura não permitiu?
Não permitiu.
Porque teve uma polêmica também no carnaval em relação às temáticas afro, sobre negros também. Sim. Que não havia sido permitido.
E não só isso, né? Teve a Câmara de Vereadores, para ver como não é apenas a prefeitura, é o município. A Câmara de Vereadores de Canoas, né, aprovou uma lei que obriga a leitura da Bíblia nas escolas públicas, nas escolas do município.
Inconstitucional, né?
Inconstitucional.
Não tem,
e a votação foi enorme.
E tem muita jurisprudência ali de ações contrárias, né? Por exemplo, Uruguaiana, né? Inclusive a Forbrás está capitaneando nisso. Né? A Federação, a Forbrás, eu tenho batido muita palma pela gestão ali do Pai Antônio, né? Do Mozart, né? Tem feito ali um enfrentamento, né, do racismo religioso, inclusive questionando, né, o crucifixo nas câmaras, nos espaços públicos. Uhum. E tem ganhado, tem logrado vitória, né? E agora também fui convidado ali pelo rapaz que estão criando na Forbrás. Parece uma contradição, mas não é. É muito importante um núcleo, né, de igualdade racial.
Tem uma pauta para ti, chamar os presidentes aí das federações, associações. Pra...
Mais uma. Mas agora nós estamos chegando aqui ao final desse programa. Eu quero agradecer então a presença da Baba Diba, Baba Hendrix, por estarem conosco aqui, compartilhando suas experiências. E eu deixo livre agora para que vocês façam as suas considerações finais.
É sempre um prazer estar aqui, né? Aqui realmente o Quilombo é o terreiro, né, da cultura. A gente se sente à vontade, né? Vontade para expressar o nosso pensamento, é um espaço de voz que para a gente ainda, por incrível que pareça, em pleno 2026, né, a gente é muito carente de espaço que nos dê voz. Em que pese o crescimento, né, da tecnológico, né, com as coisas das redes sociais, do celular, do TikTok, do monte de coisa, né, ainda assim, né, a partir, né, da comunicação das rádios, a gente atinge muito mais pessoas. Tem muita gente que tem o hábito, né, de ouvir o rádio, né, ainda, né? E que é um meio de comunicação importante, né? Então, ter o nosso gueto, o nosso quilombo, poder participar disso para a gente é sempre uma satisfação, com o compromisso que a gente tem, né, de falar da nossa tradição de forma positiva e de forma qualificada. Então, longa vida para o quilombo da FM Cultura.
O terreiro da FM Cultura.
O terreiro da FM Cultura.
É, eu faço minhas, né, as palavras do Baba Dipa, né? Ele sempre foi muito um bom narrador, né?
comunicador,
né? E realmente é isso que a gente quer, né? A gente quer essa continuidade, né? Esse espaço aberto, né? E felizmente, Alan, né, a gente tem tu, né? Temos a FM Cultura e esse programa, né? O programa Quilombo, para nos acolher, né? Acolher também nossas demandas, né? É, quer dizer, não é apenas fazer mais um programa para ocupar a grade, né? Não, é um programa que realmente escuta e fala, né? E fala, né? Quer dizer, nos escuta e permite que a nossa voz seja ouvida. Né?
Me permitam só fazer uma consideração que, inclusive, o programa foi premiado agora, né? Então, em dezembro, né? Então, mais um prêmio para o Quilombo, é importante aí. Mas o Quilombo, ele se estabelece, então, como esse espaço público, né? FM Cultura, TVE, emissoras públicas do Rio Grande do Sul, e a gente sabe que isso, né? A importância de a gente falar sobre a diversidade cultural, a diversidade religiosa que tem no nosso estado. Então, não é uma cultura única, nós somos feitos de várias culturas.
Quilombo é isso, quilombo acolhe as diferenças, né? É isso. Então, que Ogum dê um bom caminho aí, já que esse ano é de Ogum, né? Para o nosso quilombo.
As diferenças oprimidas.
Sim.
Dos opressores eles já têm seus canais.
Já tem. Bastante, aliás.
Tem bastante.
Muito obrigado mais uma vez, então, Baba Dipa, Baba Hendrix. O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.